Com possibilidade de gestão compartilhada, a Prefeitura de Porto Alegre adota regras da bandeira vermelha a partir de hoje. Avião com 2 milhões de doses da vacina de Oxford chega ao Brasil. IBGE abre inscrições para concurso com mais de 180 mil vagas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas 2 minutos, manhã de sol entre nuvens em Porto Alegre, agora faz 23 graus na capital. O governo do estado manteve 11 regiões em bandeira preta e 10 em bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado, que vale de hoje até a próxima segunda-feira. No entanto, o modelo de cogestão segue permitido. A Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, já emitiu decreto em que, mesmo classificada na cor preta, passa a adotar a partir de hoje os protocolos da bandeira vermelha. Até essa segunda-feira, a cidade estava adotando as medidas previstas na bandeira laranja. Algumas cidades, no entanto, anunciaram que vão respeitar a determinação da bandeira preta, como São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e Canela, na Serra. A regra da cogestão, que é defendida pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi mantida pelo governo do estado após discussão com gestores municipais. E atividades não essenciais ficam proibidas no estado a partir de hoje, das 8 da noite às 5 da manhã. A determinação pretende diminuir a circulação de pessoas, evitar aglomerações e é válida para todo o estado, independente da cor da bandeira vigente na região. A restrição inclui restaurantes, bares, comércio e outros estabelecimentos. Desta vez, a medida inclui os supermercados, que também devem fechar às 8 da noite, mas podem atender quem chegar até esse horário. Entre as exceções estão hospitais e clínicas médicas, farmácias, serviços funerários, postos de combustíveis e hotéis. É permitido o funcionamento de estabelecimentos que funcionem na modalidade exclusiva de teleentrega e centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA. A suspensão geral também não atinge atividades industriais noturnas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Motoristas devem ter atenção na saída da capital pela Castelo Branco. Houve um engavetamento na descida do viaduto da Júlio de Castilhos entre três carros. Os veículos estão no recuo, no entanto, causa um pouco de lentidão para quem está saindo da capital pela região da estação rodoviária. Tem um ônibus batido na Loureiro da Silva, pouco antes do viaduto Açorianos. Ninguém ficou ferido. Na Avenida Bento Gonçalves, houve também um engavetamento, somente com danos materiais, próximo a Antônio de Carvalho, causando lentidão no sentido Viamão-Porto Alegre. Na região metropolitana, foi liberada a BR-116 em Canoas, onde houve engavetamento. Na RS-118 em Gravataí, tem muito congestionamento ainda, próximo à Freeway e também na rótula com RS-030. Mais cedo houve um acidente entre um caminhão e dois carros, somente danos materiais, a ocorrência segue em atendimento. Choveu forte na zona norte e no centro de Porto Alegre. Agora não chove, mas motoristas devem ter atenção ao asfalto molhado. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre e Rio Grande, 24 em Santa Maria, 22 em Pelotas e 19 em Caxias do Sul. O dia será de sol entre nuvens e pancadas de chuva irregulares no Rio Grande do Sul. A instabilidade atinge principalmente áreas do leste e do sul do estado. O dia será abafado e as máximas chegam aos 33 graus no noroeste e 30 na região metropolitana. A Fundação Oswaldo Cruz recebe hoje mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford. O avião da companhia Emirates chegou em São Paulo nessa manhã. Em seguida, as vacinas seguem para o Rio de Janeiro. Mesmo prontas, as doses passam primeiro pela conferência e serão rotuladas antes de serem distribuídas. A Fiocruz projeta concluir esse trabalho na próxima madrugada. O Brasil já havia recebido 2 milhões de unidades do imunizante vindo da Índia em 24 de janeiro e mais 8 milhões devem chegar nos próximos 2 meses. O novo decreto estadual confirmou a alteração no âmbito da educação no Rio Grande do Sul. De acordo com a determinação, mesmo nas regiões em bandeira preta, atividades presenciais de ensino foram liberadas para a educação infantil e no primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Os demais níveis seguem proibidos, apesar do modelo de cogestão, que não altera regras da área da educação. Na capital, as aulas das escolas municipais dessas turmas serão retomadas amanhã, quarta-feira, sendo que mais detalhes serão divulgados ao longo do dia de hoje. Ainda nesta edição, Conselho de Ética da Câmara instaura hoje processos de Daniel Silveira e Flor Delis. Corpo de jovem desaparecida é encontrado em mata na zona sul de Porto Alegre.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
As inscrições para o concurso do IBGE serão abertas às 10 horas da manhã de hoje. Serão oferecidas 181.898 vagas para recenseador para o Censo Demográfico 2021. O candidato deve ter, no mínimo, ensino fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$ 25,77. Inscritos no Cadastro Único, membros de família com baixa renda e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção. As inscrições podem ser feitas pelo site da Sebrasp até o dia 19 de março. A vacinação em Porto Alegre continua nesta terça, voltada a idosos a partir de 83 anos. De acordo com o vacinômetro da Prefeitura, 19.391 idosos dessa faixa etária foram imunizados. As doses seguem sendo aplicadas nas 10 unidades de saúde entre 8 da manhã e 5 da tarde. Mais uma vez, não haverá pontos de drive-thru. No entanto, as unidades São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas oferecem a possibilidade de vacinação sem que o idoso precise descer do carro. Os outros postos que oferecem vacina são Camaquã, IAPI, Assis Brasil, Santa Marta, Modelo, Santa Cecília e Clínica da Família Álvaro de Fine. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou que o município atingiu a meta de vacinação dos idosos com 83 anos ou mais. 90% do público-alvo foi imunizado. As vacinas de Oxford e a Coronavac disponíveis na capital exigem 2 doses. Até agora, 5 pessoas receberam a segunda. Nessa segunda-feira, o movimento nas unidades de saúde foi abaixo dos dias anteriores. Há expectativa que novas doses sejam entregues em Porto Alegre nesta semana. Moradores de 5 bairros de Viamão, na região metropolitana, vão ficar sem luz na tarde de hoje. De acordo com a CE, serão feitas substituições de postes, além de outros serviços com rede energizada. Os trabalhos atingem 1.580 clientes dos bairros Tarumã, Santo Onofre, Elza, Querência e Passo do Vigário. A manutenção ocorre entre 1 e 6 horas da tarde.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
23 graus a temperatura em Porto Alegre, céu parcialmente nublado nessa manhã. 8 horas 9 minutos. O corpo da jovem Brenda Martielli da Silveira Dias, de 18 anos, foi localizado pela polícia em uma mata no bairro Vila Nova, na zona sul da capital. Foi a partir de uma denúncia. Ela tinha sido vista pela última vez, na sexta-feira, quando caminhava na Avenida Cruzeiro do Sul, na Vila Cruzeiro. Conforme familiares, Brenda foi sequestrada por criminosos durante o trajeto. A Polícia Civil confirmou que foram encontradas no corpo 2 perfurações que indicam ser disparos de arma de fogo. As circunstâncias da morte da jovem seguem sendo investigadas. Em instantes, Bolsonaro edita decreto que obriga postos a informarem a composição do preço dos combustíveis.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reunirá nesta terça para instaurar os processos disciplinares relacionados aos deputados Daniel Silveira, do PSL, e Flor Delis, do PSD. Os processos podem levar à cassação do mandato parlamentar. O deputado do PSL foi detido na última terça-feira após ter publicado um vídeo com apologia ao Ato Institucional número 5, instrumento de repressão da ditadura militar e defesa da destituição dos ministros ministros do Supremo Tribunal Federal. Em uma votação na sexta-feira, a Câmara decidiu manter a prisão. Já a deputada Flor de Lis é acusada de ter sido a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019. O presidente Jair Bolsonaro editou decreto que obriga postos de todo o país a informarem a composição do valor cobrado por combustíveis na bomba. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Os postos informarão aos consumidores os preços reais e promocionais dos combustíveis. O decreto também diz que os postos ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos por meio de painel em local visível. Esse painel terá os componentes do preço do combustível, como ICMS, entre outros tributos. A norma entrará em vigor 30 dias após a data da publicação. A Secretaria-Geral da Presidência informou que a medida prevê mais clareza dos elementos que resultam no valor final e dará noção sobre o real motivo na variação de preços.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia!